Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Começa agora o Poucas Trancas.
O castelo do princeso acabou de começar. Com os papinhos aleatórios pro tempo passar. Presta atenção, são só uns minutinhos. Bem-vindo a esse papo, bem aqui no castelinho.
Com essa abertura completamente improvisada que eu pensei 10 minutos antes desse programa ser gravado, nós estamos começando o primeiro, isso mesmo, o primeiro no Castelo com o Princeso, cara. E para esse primeiro programa, eu trouxe um convidado especial, que é um cara que eu conheci na podosfera e é um dos caras que eu considero um dos melhores hosts que eu já gravei. Então, eu acho que teria que ser ele. Então, eu trouxe o nosso querido amigo B-E-L-L-I-N Escobar no Twitter. Belinho Escobar, meu querido amigo Scobs. Tudo bem, Escobar?
Olá, princesa, meu querido. Olá, queridos ouvintes desse novo programa. Fico muito feliz, muito honrado, não só pelos elogios, mas por ser o primeiro convidado do seu castelo. Vossa Alteza me deixa muito contente com o seu convite.
E o... Nada, cara, é um prazer ter você aqui. E, na verdade, eu achei engraçado que a gente jogou no Twitter e a galera ficou pensando que ia ser algum tema relacionado à Disney, né? A galera foi por um caminho meio diferente do que eu tô trazendo aqui pra eles, né?
Pois é, ninguém tava esperando, viu, princesa? O mais votado, na verdade, foi o Castelo Rá-Tim-Bum. As pessoas estavam achando que ia rolar um programa do Castelo Rá-Tim-Bum, o que significa que pode ter gente muito contente e gente muito decepcionada ao mesmo tempo.
E que vai ficar mais decepcionada de eu dizer que eu via muito pouco Castelo Rá-Tim-Bum e não era muito fã dessa série animada brasileira. Animada não, animada de animação.
Nesse exato momento, todas as pessoas que estavam contentes até agora acabaram de desligar o programa e nós vamos ficar falando sozinhos.
É isso aí, cara. Mas eu vou falar, cara, que antes de passar os nossos recadinhos, até explicar um pouquinho, o No Castelo com o Princeso, cara, surgiu de uma ideia que eu sempre quis, que era de ter um programa onde eu chamasse algumas pessoas para bater um papo mesmo, descontraído, e até, dependendo se a pessoa tiver alguma profissão, a gente falar um pouco mais disso, e etc. E também pelo fato, Escobar, que, por exemplo, eu conheço muitas pessoas que têm ótimas histórias e são pessoas, assim, que são incríveis, mas que não gravariam um podcast com muitas pessoas, mas que provavelmente por ter uma intimidade comigo, gravariam comigo e essa história poderia ser contada, entendeu? Eu tenho alguns casos, assim, de amigos. Por exemplo, meu irmão é uma pessoa que eu quero chamar para bater um papo e a gente conversar um pouco sobre a nossa infância e tal, e desenvolver um pouco os assuntos de algumas pessoas. Vai ter gente da internet, vai ter gente da podosfera, é lógico que vai ter. Mas vai ter pessoas também que não são do meio do podcast, que a minha ideia é trazer para contar um pouco sobre as histórias incríveis que ela tem, ou curiosidades, ou alguma coisa que eu acho interessante, ou a própria pessoa acha interessante de falar. Então, foi essa ideia que surgiu, e o Escobar foi a primeira pessoa que eu acabei comentando sobre isso, né? Não tem muito tempo que eu comecei a conversar com ele, e ele deu uma força e nada mais justo do que fazer esse projeto aqui dentro do nosso P Roxinho. E só explicando pra vocês, vai ser um programa muito livre, tá? Não vai ter muita edição, eu vou gaguejar. É lógico, se a gente falar alguma coisa muito absurda que vai me gerar processo, a gente tira. Mas, exceto isso, o programa vai rolar numa boa, tá bom? Então, vamos ver o que isso vai dar, vamos ver o que vai acontecer. É o primeiro programa que eu tô fazendo, pode dar coisa boa, pode dar coisa ruim. Se der coisa ruim, vocês fingem que não deu, porque eu vou tentar ser legal com vocês, tá bom? Mas antes disso, cara, eu preciso fazer primeiramente o agradecimento aos nossos padrinhos, porque sem eles não teria nem um Poucas Trancas e muito menos os projetos como esse do Castelo no Princeso. Espero que vocês tenham gostado do funkzinho, tá bom? Eu queria agradecer ao Saulo Andreoli, o Masashi Inoue, o Rogério B. de Miranda, que é lá do Dragões de Garagem, o Julian Catino, que é lá do Por Outro Lado, o Will Cunha, que é do Press Start, o Mike, agora eu só vou te chamar assim por causa da Aline, o Davi... O Ivo Neumann do Treta, Álvaro, Thaís Munhoz, Alexandre Nerd Master do Paranerd, Luciano Rosa, Jaqueline Xavier e Felipe Leite. Muito obrigado, cara. Vocês ajudam muito a gente financiando. É mais um empurrão, uma injeção de esqueci o que eu ia falar. E é assim que vai ser. E como aqui eu não posso jogar pro convidado, né, o padrinho, que nesse caso eu poderia jogar, mas pode ser uma pessoa que não seja daqui, eu não vou causar esse constrangimento.
Vamos manter a ética.
Se bem que seria legal fazer isso, meu interfone tá tocando, eu vou ter que dar um pause, cara, peraí, eu não sei o que tá acontecendo. Um minuto.
Enquanto isso, eu distraio o público. Eu gostei muito que você falou que esse programa ia ser em edição, porque enquanto você falava, estava passando um avião aqui. E eu não vou me dar ao trabalho de tirar esse avião da chamada. Ele vai ficar aqui, da mesma forma que tocou o seu telefone durante a gravação do programa, e ainda assim vamos continuar fazendo a gravação do programa. Então agora eu vou distrair o público enquanto você atende o telefone. As pessoas ouvindo este programa não sabem, mas eu estou fazendo a dança do ventre nesse exato momento. Tenta escutar a dança do ventre aí. Não, mentira, não estou fazendo. Eu tenho muito ventre, mas não sei dançar. Eu só estou tentando ganhar tempo enquanto o princesa não volta.
Sim, e eu voltei. O pior de tudo é, interfonaram aqui pra casa e não era pra mim. Era pra outro Felipe, que é um cara que eu conheço também. Um abraço, Felipe Mola, jogava RPG comigo. Era pra você, um rapaz que tá procurando você pra fazer personal.
Princesa, eu preciso fazer uma pergunta pra você. Eu sei que esse programa é baseado em você perguntar coisas para as pessoas, mas eu tenho que aproveitar o ensejo, a oportunidade, para te fazer uma pergunta. Por favor, me diz que toda vez que toco o interfone e você não tá esperando, você pensa pelo menos por um segundo que pode ser um frango chegando na sua casa.
Eu confesso que isso acontece por diversas vezes, ainda mais quando acontece de a pessoa fazer a entrega no lugar errado. Aí eu falo, porra, é o André de novo, é o André mandando outro frango pra minha casa. Eu fico pensando no entregador aquele dia lá embaixo, eu falando, irmão, não tem André, e o cara discutindo, porra, irmão, é daí, caralho, não tem como não ser.
Muito bom, fico feliz com a sua resposta, meu trabalho aqui está feito.
Muito obrigado. E completando aí, também nós temos, como nós falamos dos nossos padrinhos, nós temos por onde você nos apadrinhar, que é pelo padrim.com.br/ospoucastrancas e pelo picpay.me/ospoucastrancas. Além disso, você pode fazer um pix pra gente a partir de quantos dinheiros que entra no grupo?
A partir de 10 reais você entra no grupo, você pode fazer uma doação de qualquer valor, mas com 10 reais você tem direito a um mês dos nossos benefícios exclusivos.
E eu vou falar pra você, 10 reais parece muito, mas era muito em 1997. Hoje em dia você não compra absolutamente nada, mas a gente compra. Com muitos 10 reais, a gente compra o trabalho do nosso querido Rafael Zorzal. Eu vou falar logo dele, porque eu já fiz a ponte pra ele, que é o nosso querido editor. Ele edita um monte de programa na Podosfera, ele é responsável pelo arquivo da Patrulha, que eu sempre penso no Patrulha Canina, pelo RP Guaxa, pelo Will, ele edita o podcast do Will, que é o Press Startcast, e entre outros programas, tá? Eu não esqueci as redes sociais do programa, que eu acabei fazendo uma ponte, mas as redes sociais, @ospoucastrancas, tanto no Twitter quanto no Instagram, no YouTube você também encontra a gente assim, mas bota podcast do lado pra não encontrar o personagem do Chapolin Colorado, tá bom? Então é isso. Eu acho que eu não esqueci de mais nada, falei um monte de coisa, e esse podcast vai ser meio assim também, porque só sou eu e mais uma pessoa, então ela vai falar muito e eu vou falar muito. Então tá bom, vamos pro programa?
Bora!
Então, Escobar, te chamei aqui pra esse boteco, pra essa resenha, né, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, nesse castelo, que pode ser o Castelo das Pedras, onde tocava muito funk de cunho duvidoso, mas eu gostava, era muito legal. Cara, porque eu acho que eu nunca te fiz algumas perguntas sobre você, que sempre meio que ficaram espaçadas pra mim. Então, a primeira pergunta que eu quero saber é, você é um rapaz músico?
Sim, senhor.
E você tem banda atualmente? Mas você já teve outras bandas?
A minha vida toda. Mentira, a vida toda não, porque quando eu era criança eu não sabia tocar, mas desde os 13, 14 anos, mais ou menos, que foi quando eu comecei a tocar, eu comecei a montar bandinha do colégio, bandinha dos amigos, e faço isso desde sempre.
Cara, tu sabe que isso sempre foi uma coisa que eu quis fazer, eu acho que muito por ver aquelas coisas de bandas de garagem de filme que a gente via, sabe? Só que no Rio de Janeiro era, além de ser difícil, né, por conta da cultura musical, ser mais próxima, vamos dizer, pagode, funk, né? Essas músicas mais populares, embora é lógico que tenha bandas por aqui. Então, o mais próximo que eu cheguei disso foi tocar cantando um grupo de pagode que nunca saiu do papel.
Mas nós ensaiamos. Talvez seja essa a diferença. No Rio de Janeiro não é banda de garagem, é banda de laje. Muda um pouco.
Exato.
Geograficamente.
É. De repente, a distância do solo influencia em alguma coisa. Mas eu tô falando isso porque eu lembro que alguma vez surgiu um vídeo teu tocando em alguma coisa da televisão. Foi alguma coisa assim, não foi?
Foi.
Uma costeleta bem bonita. Eu só lembro da tua costeleta. É a única coisa
maravilhosa. Que eu lembro daquele maravilhosa. Vídeo. Inclusive, princesa, eu vou até fazer um desvio aqui na conversa, se você me permitir,
por
tá
favor.
Bom? A gente volta esse assunto quando você quiser. Mas eu sinto uma certa saudade da minha costeleta, sabe? Eu tinha uma costeleta, óbvio, quem tá ouvindo esse programa agora não pode nos ver, mas eu tinha uma costeleta que tomava o rosto todo até embaixo aqui, sabe? Negócio comprido, bonito.
E aí? Sim, era bonito.
Quem conhece a gente, ouve a gente há mais tempo, sabe que durante muito tempo eu fiquei careca com a cabeça raspada, igual o princeso. Sim. Quando
antes
eu comecei...
Exato,
antes de pegar o navio peruqueiro. Quando eu resolvi deixar o cabelo crescer de novo, ficar com o cabelo de novo, falei, pô, eu posso ter costeleta de novo. E comentei esse assunto aqui, en passant, assim com a Marcela. A Marcela falou, aquela costeleta você não pode. Você não é mais
Que não precisa.
Você não é mais um moleque de 20 anos. Você já é um senhor de 40 anos. Você vai ficar ridículo. Eu falei, pô, será que eu vou ficar ridículo mesmo? Eu gosto, é o meu estilo. Mas aí a Marcela deu o argumento supremo pra me poupar todo esse trabalho. Ela falou, você vai ficar parecendo o nazi do Ira. E nesse exato momento eu falei, tem razão.
Pariu.
Eu não posso mais usar essa costeleta.
Não, pior que você falando agora, você vai virar o nazi, caralho.
É
mas
isso,
aí
cara.
Você pode ter uma nova função que hoje em dia tá muito aquecida, que é o mercado de sósias. Porque tá muito aquecido isso no mercado, principalmente jogadores de futebol. Nós temos o Gabi Gordo, né? E nós temos muitos outros, até o Ronaldinho Gaúcho, que parece mais o Ronaldinho Gaúcho que o Ronaldinho Gaúcho hoje em dia.
É verdade.
Então nós temos esse tipo de coisa. Eu tô perguntando, mas isso foi uma coisa que começou na adolescência? Qual foi o rolê com a banda? Banda de colégio? Foi basicamente isso ou galerinha
Eu comecei com bandinha de colégio, banda dos amigos do prédio, esse tipo de coisa. Esse vídeo especificamente que você tá lembrando, cara, foi porque a gente rolou uma conversa no nosso grupo de padrinhos lá. E aí chegou o comentário de estilo musical, alguma coisa assim. Eu falei que eu tinha uma banda de rockabilly. E eu resgatei esse vídeo, que é um vídeo de um programa que a gente fez numa TV local aqui em São Paulo, que era um programa que era gravado num estúdio. Então era um programa, sei lá, tipo de uma hora e meia de duração, alguma coisa assim.
Era aqueles programas que todo o cenário é mega de papelãozão mesmo. Tu entra e...
Era pior, porque o programa era gravado dentro de uma sala de estúdio de ensaio. Então você fazia...
Caralho.
Era tipo uma entrevista, tinha, sei lá, uma hora e meia, mais ou menos. E no começo e no final...
Mas era dentro da sala de estúdio.
Dentro da sala de
estúdio. Mas a entrevista era dentro da sala de estúdio também.
E no começo e no final de cada bloco, a gente pegava os instrumentos e tocava, entendeu? Então tem, sei lá, tipo, 3-4 músicas que a gente tocou ao longo desse programa de uma hora e meia batendo papo com os caras. Mas é uma lembrança boa. É uma banda que eu tinha com meu irmão nessa época e com um amigo que trabalhava comigo, o Ronaldinho, baterista. Então é um recorte aí, tem, sei lá, já uns 10 anos dessa história, pelo menos.
Ele provavelmente, como era Ronaldinho, batia na bateria olhando pro lado, né?
Que nem o Ronaldinho Gaúcho. Exatamente. Que toca, batia de um lado e leva pro outro.
Mas isso, cara, eu acho que o problema de banda, assim, é o ser humano dentro da banda, né? Porque tem muito problema de convivência, né? Dentro da banda, de opiniões diferentes e tal, como eu acho que todo grupo de pessoas, né? Assim, eu tô falando isso porque a gente vê grandes bandas, depois de muitos anos, separarem, porque é basicamente um casamento. Né? Uma convivência ali muito grande, né?
Mas pelo menos em minha defesa, eu vou falar assim, eu nunca montei banda com estranho. Durante um período que eu tava sem tocar com ninguém e tal, eu peguei tipo um anúncio na internet dos caras que precisavam de um guitarrista pra fazer uma banda, e eu fui fazer um ensaio com os caras. Mas tipo, não tem intimidade, não tem, sabe? Não dá liga no negócio.
Sim.
Então, eu sempre tive banda, na verdade, ou com amigos muito próximos, ou com familiares. Então, eu tive banda com meu irmão durante muito tempo, e agora já tem, sei lá, tipo uns 10, 15 anos que eu toco sempre com o meu cunhado, irmão da Marcela, que toca bateria. Uhum. A gente sempre teve banda em família. Então, ou eu, ele, o meu irmão, ou eu, ele e o outro irmão dele, o outro irmão da Marcela que toca baixo, ou eu, ele e um amigo. Então, a gente sempre fica mais ou menos no conjuntinho que a gente consegue se entender.
E fica a curiosidade aí, pra quem não sabe, que a voz de abertura do Poucas Trancas é de um dos irmãos da Marcela.
Exatamente. Curiosamente, a voz de abertura do Poucas Trancas é exatamente do Paulo, esse meu cunhado baterista que a gente tá comentando
agora. Eu acho que a gente nunca tinha falado disso, né? Comentado sobre isso, né? Mas não foi alguém que a gente pagou, né?
Pelo menos, não contrário.
Diretamente. O Escobar tem que fazer muitos favores pra ele por conta disso.
Mas quando a gente tava testando as aberturas, né? Vendo como é que ia fazer e tal, eu pedi pra ele gravar a frase pra não ser a voz de nenhum de nós, né? Então a gente tava tentando, preciso que alguém faça essa frase. Ele veio aqui em casa, sentou no meu microfone, eu falei, fala isso daqui pra mim, por favor. E aí ele falou e a gente botou na abertura, na vinheta e ficou até hoje. Tem mais de ano aí que a voz dele sai na podosfera toda semana e ele nem sabe disso. Quer dizer, sabe porque eu já comentei, mas a voz dele funcionou.
Sim, sim. A única coisa triste é ele fazer um favor desse pra gente, e você contar pra ele que você levou ele até a sua casa, botou ele sentado no seu microfone e mandou ele fazer isso. Que foi exatamente o que você falou.
Ele sentou na cadeira em frente ao microfone para fazer a frase pra gente.
Que bom, que era capaz dele mandar a gente tirar a voz dele de todos os podcasts. Isso ia dar um trabalho do caralho. Ainda bem que a gente
foi muito ruim.
E entrando na questão de podcast, cara, você como eu, é uma pessoa que queria trabalhar na rádio? Porque eu, quando era moleque, cara, quando eu via a equipe de promoção, eu tenho amigos que trabalhavam, eu conheço hoje pessoas que trabalharam em equipe de promoção, eu ficava louco pra trabalhar no ambiente da rádio, cara, porque parecia um ambiente muito descolado. E a minha ideia, justamente, era chegar um dia a ser locutor de rádio, né?
É legal que você tá fazendo aspas com os dedos e ninguém vai saber disso, porque o programa é em áudio,
é verdade. É, mas eu tô fazendo aspas com os dedos, cara, porque aqui no Rio tinha uns programas muito estilo cariocão mesmo, né? A gente tinha, quer dizer, isso já depois de um tempo, já era mais velho, mas nós tínhamos uns programas tipo do Tino Júnior, que era um cara que ficava atendendo a galera, conversando com a galera, e era, se você parar pra pensar, era uma dinâmica quase com um podcast com convidados, entendeu? Ele acabava aí trocando ideia com o pessoal. O que eu tô dizendo de locutor, porque não era aquele locutor convencional da rádio, né? Que tá ali pra passar algumas informações, falar as músicas e aquelas informações relacionadas à música, né? Era um programa dele, onde ele tinha essa liberdade. E isso sempre foi uma coisa que me atraiu, cara. E mais que as câmeras, de uma certa forma, porque eu acho que como eu era muito tímido quando eu era criança, hoje em dia não tanto, isso era uma forma que eu achava que eu podia fazer alguma coisa. Naquela época, você também não tinha muita divulgação, as pessoas não sabiam a cara do narrador, do locutor, então ficava aquela coisa assim.
É uma época pré-internet, né, cara?
Sim, sim. Então, assim, essas pessoas, você se conhecia a voz, né? Então, ficava naquela coisa de ela é muito conhecida, mas não é muito assediada, vamos dizer assim.
Sei.
Que acabou mudando. Hoje em dia essa galera tem até redes sociais bastante ativas e tal. A tua pegada era essa também ou não, por causa da música?
Não, cara, na verdade não. Eu tô aqui pensando e eu nunca fui um cara muito ligado ao rádio. Não tenho essa proximidade que a maioria das pessoas na podosfera tem, né? Essa ligação com o rádio. Nunca foi muito a minha praia, não. Mas assim, eu sempre trabalhei com voz, né? Então eu canto desde sempre. Se eu fosse seguir, tipo, o sonho de infância, sabe? Já que a gente tá falando nisso, eu provavelmente investir em dublagem. Já pensei nisso durante algum tempo, mas desistindo, porque a vida chama, né? A gente tem outras responsabilidades, outras prioridades e tal. Mas seria uma coisa que eu investiria. Mas no rádio mesmo, eu nunca me imaginei. Porque ao contrário de você, eu não deixei de ser tímido com o tempo. Pelo contrário, eu continuo tão tímido quanto eu sempre fui. Eu só faço de conta enquanto a gente está gravando, enquanto a gente está produzindo material, fazendo coisas. Eu visto o personagem, o Escobar, que não é um cara tímido como o André é.
Mas é engraçado isso, né? Porque se você parar pra pensar, tem muita gente que é cantor, artista e etc, que tem esse mesmo discurso, que são pessoas que falam, cara, eu sou muito tímido. Só que em cima do palco a parada é diferente. Mas no trato a pessoa é completamente diferente, né? Assim, ela é tímida.
É diferente porque durante a execução do trabalho, durante, né, o que você tá fazendo, não é você, é o personagem, né? E o personagem você pode fazer com que seja diferente de você. O que é o que nos liberta. E talvez o que me chama a atenção no podcast, não necessariamente de começo, tá? Não originalmente. Mas hoje o que me agrada muito no podcast é isso. Eu posso ser essa pessoa que eu não sou normalmente, que eu não sou no dia a dia. Talvez eu até seja. Com o tempo, conforme você vai fazendo isso com mais frequência, você vai incorporando traços na sua própria personalidade, né? Imagino que tem um pouco de princeso dentro do Felipe no dia a dia. Então,
tem, lógico.
Aos poucos vai entrando um pouco de Escobar na vida do André, mas não é a pessoa que eu seria normalmente, tipo, no ambiente de trabalho, no meu dia a dia com pessoas estranhas, com desconhecidos e tal.
É, mas inevitavelmente vai te dando mais skills ali, né? Uma forma ali de você vai virando algumas chavinhas e você vai incorporando um pouco, vamos dizer, as qualidades do Escobar do podcast pro André na vida pessoal, né?
Eu acho, cara, olha só que louco, olha só que louco, porque eu já tive situações em que eu tinha que fazer apresentação no trabalho e de ficar muito nervoso com essa situação e tal, né? Tipo, sabe, assim, reunião com todos os gerentes, diretores, não sei o quê, e você tem que fazer a apresentação e ficar muito nervoso. Mas aí cai uma ficha e você fala, pô, peraí, eu apresento um programa durante uma hora e meia e conduzo a conversa e faço todo mundo conversar o que precisa ser conversado.
Tranquilo.
Eu consigo tirar isso de letra. Então você consegue, sabe, tipo, puxar essa skill,
racionalizar,
como você falou mesmo, racionalizar e transformar aquilo. Se eu apresentasse isso daqui como eu estivesse apresentando um podcast, não dá certo porque eu fico berrando e falando muito rápido, mas ainda assim eu consigo trazer algumas habilidades pro meu dia a dia.
É, cara, e é engraçado porque você tá falando isso e a gente grava o podcast, mas é porque mesmo que a gente grave aqui ao vivo, etc, o que seria muito diferente se um dia a gente gravasse presencial. No dia, eu acho que o dia que a gente gravar presencial vai ser um rolê completamente diferente, nós. Pode ser,
mas é uma experiência que a gente precisa ter ainda.
A gente precisa ter. Eu acho que vai ser muito interessante. Mas você falando isso, você me lembrou também, eu tive uma apresentação no trabalho há uns anos, que eu bolei um treinamento inteiro pro departamento de atendimento, e eu lembro disso, cara, de antes de entrar pra apresentar o trabalho, eu ter esse bloqueio da timidez, de falar, caralho, tem gente pra caralho, e a minha barriga gelar, e assim, eu senti que nos 2-5 primeiros minutos, a minha voz tava meio trêmula, eu não tava, sabe, conseguindo segurar a voz, e eu fiz exatamente isso que você falou, cara. Eu falei, cara, deixa eu dar uma seguradinha aqui. Porra, eu gravo podcast, eu falo com as pessoas, é só eu soltar essa trava. E depois que eu soltei, amigo, foi batido, assim, foi buscar de fato uma qualidade que o podcast trouxe pra vida da gente, né?
Exato.
Eu tava tentando lembrar esses dias, até te contando, quando a gente se conheceu, mas é meio nebuloso, né? Porque eu já conhecia a galera do podcast que você tava fazendo parte. Eu acho que quando eu fui pra lá, eu acho que você tinha entrado um pouco antes. Tinha sido pouco tempo antes, não foi?
Mas foi muito pouco antes. Foi, assim, coisa de semanas antes, né? Princeso.
É, a gente acabou entrando basicamente junto, né? E eu acho que foi de nós dois a primeira... No podcast em questão, eu acho que foi de nós dois a primeira vez que a ficha caiu, que a gente não tava aguentando mais fazer piada que a gente não precisava, né?
A gente tem que tomar cuidado, inclusive, porque esse é um assunto meio proibido, né? Uma coisa da qual a gente não fala, pelo menos não publicamente, pra não continuar uma treta que a gente entrou e foi muito feia e tal. Mas sim, chegou um momento em que a gente falou, pô, não era isso que eu queria fazer. Será que vale a pena continuar fazendo isso só pra ter um lugar onde a gente possa fazer, saca?
E olha, nesse momento eu não tô nem julgando o fato de ser feito do jeito que era feito. Eu tô falando que nós não nos sentíamos mais confortáveis de seguir aquela linha.
Sim,
né?
Sim.
E porque eu acho que é lógico que a gente tem piadas e a gente faz brincadeira, mas chegou um momento que a gente começou a fazer algumas... Eu lembro exatamente dessa conversa, que a gente começou a pensar assim, pô, cara, eu tô cansado de fazer o programa tendo que ficar pensando numa piadinha pra soltar.
Tem que encaixar uma piada.
E isso começou a ser o inverso. Não começou a ser algo natural, uma piada que a gente solta porque a gente sente vindo e jogava, né? A gente ficava naquela tensão de temos que fazer uma piada, e isso eu acho que incomodou um pouco, né? A gente ficou meio travado.
Isso, inclusive, estraga a piada, porque você vê, tipo, a gente conversa entre a gente no Telegram, a gente bate papo ali, e a cada conversa, cada um faz um comentário, tipo, faz uma piadinha. Eu faço umas graças, você faz umas graças, e isso acontece naturalmente. Mas quando não acontece naturalmente, quando a piada é forçada, ela tem que ser encaixada, vira um esquete do Zorra Total, né, cara?
É, eu lembro que às vezes, cara, quando eu já gravei alguns podcasts, que o podcast fechava, por exemplo, queria fechar o programa com uma piada engraçada. E quando eu falava assim, beleza, vamos tentar fechar com alguma coisa engraçada. Fudeu.
É lógico.
Porque você quebrou toda a naturalidade da piada. E normalmente a piada engraçada saía da gente falando sobre isso. Cara, a gente não vai conseguir fazer. Aí, de repente, alguém jogava uma parada natural ali e isso prendia todo mundo. Mas toda vez a gente tinha que forçar e quebrava, cara. Era como se fosse uma quebra ali. Sabe, pra mim é como se você estivesse vendo um filme e você tem alguma situação que te tira da história. Que te tira do filme, sabe?
Sim.
Que quebra, você quebra a conexão com o filme. Aí já era.
Mas isso é a necessidade de copiar um modelo, de seguir um modelo, né? E ainda, apesar de ser, são seus amigos e tal, e apesar de ser um dos grandes percussores da coisa toda no Brasil, é a maldição do Nerdcast, né, cara? Porque todo mundo tem que ter esse modelo e tem que ter esse padrão, e você tem que terminar numa piada, e sabe assim? Essas coisas são repetitivas e não é natural, né, cara?
Sim, não, e esse padrão Nerdcast é uma coisa que hoje em dia tá um pouco menos, mas foi uma coisa que se solidificou muito na podosfera, principalmente no início, né? Mas aí eu acho que também por falta de referência, né? Então você normalmente se apega à referência que você tem, mas modelo, não precisava ser tanto.
Era um modelo de sucesso que existia, então todo mundo, ou quase todo mundo, tentou fazer alguma coisa mais ou menos parecida, porque sabia que dava certo. Agora, o irônico é que fazer parecido não quer dizer que o seu vá dar certo também, né?
É lógico, não. E muitas vezes o fato de ser parecido não vai fazer dar certo mesmo, cara. E você tá falando isso, e é engraçado essa questão do podcast, porque tu vê que uma coisa que o Nerdcast fez aqui, e que você vê muitos podcasts com isso até hoje, que se tornou quase uma coisa natural, é a pessoa se apresentar e soltar uma frase.
Exato, ou uma piadinha, ou um comentário, ou alguma coisa, né? Que tenha que gerar uma risada.
E eu vou te falar que eu prefiro o estilo que a gente faz, sabe? Que você, como host, você vai apresentando as pessoas e as pessoas falam uma coisa, entendeu? Você tá com o nome de todo mundo, não fica a pessoa se apresentando. Também nenhuma crítica a isso. Mas eu digo, eu prefiro mais esse formato do que o host apresente quem tá na bancada, sabe?
E as pessoas também falam alguma coisa, se quiserem ou não. As pessoas só têm que dizer que estão lá.
Exato, ou ela pode não falar nada, né? Quantas vezes a gente, sei lá, viu alguma entrevista, sei lá, tipo um Roda Viva, que a pessoa fala, estou aqui com o José Neumann. Aí a pessoa só faz assim, uma acenada com a cabeça.
Exato.
E é isso, já basta, né? Ela tá ali mesmo, não é mentira. Cara, você falou da parte da dublagem, tá aí algo que também eu sempre quis fazer, cara. Porque eu cheguei a fazer teatro, assim, coisa de colégio, né? Aquela coisa bem de colégio.
Sei.
E essa parte de dublagem sempre foi uma parada que eu brincava em casa com meu irmão, sabe? Dessa parte de dublagem. E tipo assim, esses dubladores mais conhecidos a gente conhecia. Então sempre tinha aquela referência, né? O cara aparece, ó, esse aí é fulano, sabe? A gente dava uma de Aline do nada. Esse aí já...
Ah, eu faço isso até hoje.
É difícil. Isso eu não reconhecer, né, cara? E eu tava vendo uma entrevista recente sobre isso, né? Que eu lembro, cara. Você lembra quando muda a voz de um personagem dublado que a gente tá acostumado? É muito esquisito, né, cara?
Mas não só lembro, como tem um caso recente pra te contar sobre isso, se você quiser, princeso. Porque a gente tava comentando, inclusive, sobre séries dubladas e legendadas esses dias no grupo, né? E como você pega, às vezes, uns episódios dublados e tem vozes que você acha boa, tem vozes que você acha ruim. E eu lembro de comentar, inclusive, que Supernatural é uma série que passava no SBT no meio da madrugada e só passava dublado. Então, de vez em quando, eu pegava uns episódios. E eu acho que é uma dublagem razoável. Só que tem um spin-off agora que chama Winchesters. E quem abre o episódio, uma narração em off, é o Jim. Só que na versão dublada, trocaram a voz dele. Isso me gera um incômodo, cara. Me gera um incômodo profundo. A voz do dublador novo é até mais parecida com a voz original em inglês. Mas não é essa voz que eu associo na minha memória, no meu coração, saca? Então gera um estranhamento. É. Sempre que muda a voz de um personagem que você gosta, gera um negócio meio estranho. Aquela coisa que te tira da história que a gente estava falando.
Sabe um que, é lógico que no caso dele não teve como porque o dublador faleceu. Mas um que me bateu forte foi o do Bruce Willis, quando o dublador do Bruce Willis morreu, porque a voz do Bruce Willis no Brasil era muito característica, aquela voz dele, que era a voz também das crianças de Olha Quem Está Falando e tal.
Sim.
Era uma voz muito característica, e quando o dublador faleceu, cara, eu não conseguia mais ver filme dublado com ele. Depois eu consegui, né? Mas agora também, infelizmente, ele parou um pouquinho, né?
Inclusive porque no original é o Bruce Willis que dubla o menininho do Olha Quem Está Falando, né?
Exato.
Porque a gente tem essa tradição, que eu acho uma coisa muito bacana, pelo menos aqui no Brasil, não sei se funciona da mesma forma em outros lugares, que os atores, os dubladores, eles têm o que eles chamam de boneco, que é se você é o cara que dubla o Bruce Willis, por exemplo. O
Dwayne Johnson.
Em 2, 3 filmes grandes e tal, você ganha meio que os direitos, entre aspas, tô fazendo aspas com os dedos aqui, de dublar aquele ator. Você é a voz reconhecível daquele ator, né?
Sim. E não só isso, cara. Eu tava vendo um papo com dubladores falando sobre isso, e é lógico, assim, tem casos, por exemplo, sei lá, você vai ver, cara, eu não lembro, o Dwayne Johnson já foi dublado pelo Briggs, já foi dublado por outros dubladores também, mas uma coisa que eu tava lembrando e eu vi um dublador falando é que, eu não sei se você lembra, que da primeira pra segunda temporada de Game of Thrones, eles trocaram absolutamente todas as vozes na série dublada.
Mas aí tem uma questão também, que é um fator secundário, que é o estúdio, exatamente.
O estúdio foi pra São Paulo.
Às vezes muda o estúdio ou muda aonde tá sendo feito o trabalho, né? Era dublado no Rio e foi pra São Paulo, então mudou todos os atores. E não só isso, imagina só que mudou todos os atores, todas as vozes e o sotaque de todos os personagens. Porque a diferença de quando é dublado no Rio e em São Paulo é grandiosa, né?
Não, e se tivesse acontecido depois da pandemia, isso não seria problema nenhum, né? Porque a dublagem hoje em dia tá bem home office, assim, vamos dizer.
Ah, sim, mas nesse caso é uma diferença gritante. Imagina que a família Stark virou Stark, todo mundo. Olha só, você se perde de uma hora pra outra, você não sabe mais de quem tá falando.
Não, cara, e o pior ainda, que era uma coisa que eu nunca tinha pensado, e eu vi esses dubladores conversando, era até o Wendell e eu esqueci o nome do outro dublador, ele é bem conhecido também, comentando que isso atrapalha também, se você parar pra pensar, a galera que é deficiente visual e assiste a série.
Claro!
Porque, ou assiste qualquer tipo de coisa, porque o reconhecimento dela ali, ouvindo, vai ser com base na voz que ela tá conhecendo e já conhece, né?
Ou mesmo quando é uma série mais bobinha, assim, nada muito profundo, tem as séries que eu chamo de séries pra assistir enquanto você come. Que são aquelas coisas que você não tá prestando uma atenção, não é? Sabe assim, um negócio tenso e tal. Você só tá ali jantando e você quer ver. Eu tenho alguns exemplos. Brooklyn Nine-Nine foi uma série ótima pra assistir jantando. Modern Family foi uma série ótima pra assistir
Modern
jantando.
Modern Family é maravilhosa.
São essas sériezinhas assim, que você não assiste tanto. Você tá mais fazendo alguma coisa ali e tá ouvindo o negócio, sabe? Enquanto você tá executando outras atividades.
Série de
Se
almoço.
Muda todas as vozes, você tá perdido. Você não sabe mais quem é quem.
Sim, sim. Até que depois de um tempo você se reacostume. Peraí, vou dar um.
Aliás, a gente falou que esse programa vai ser 100 episódios, mas a quantidade de tossida que vai ter ao longo do programa é um absurdo, hein?
Tô com a garganta seca pra caralho, desculpa, gente. O tempo aqui deu uma secada inacreditável. Cara, eu, por sinal, já que esse programa é meu, eu vou dar essa recomendação novamente. Se você nunca assistiu Modern Family, assista essa série. Sériezinha gostosa que me faz rir e chorar. Olha, agora tu vê. No final, ela sempre dá uma mensagem muito legal, que muitas vezes me fez chorar ali. Me emocionar bastante, cara.
No primeiro episódio, já termina e eu já tô chorando, cara.
E é legal, até entrar nessa questão dessa série, é legal, cara, porque eu acho que os vários núcleos que tem da família, independente do núcleo, né, os mini-núcleos da família, você, em todos os momentos, algum personagem te representa em alguma coisa, em alguma história.
Sim.
É inacreditável, sabe? Assim, e é muito legal. Eu apresentei recentemente essa série pra Lana, e ela tá assistindo. E é engraçado ela vendo, ela começando a gostar de personagens que no início são chatos, como o Jay, que é o sogro, que ele é aquele americano, coroa, babaca, o caralho. Sim. E com o tempo você vai vendo ele se transformando no decorrer da série e tal. E ela fala, eu não gosto do Jay. E agora ela já fala, não, agora o Jay já é legal e tal, quando ele faz alguma coisa legal. Então, assim, é uma série série inacreditável, cara. Gostosinha. Eu falo que é série gostosinha de ver.
Exatamente. Aquela sériezinha gostosa que, pra mim, a minha classificação aqui é a série de refeição. Que é aquela sériezinha curta, 20 minutinhos, 25 minutinhos, que você vai ver enquanto janta. Pô, é show de bola, cara. Preciso de uma série nova dessas, inclusive.
Cara, eu não... eu acho que não tenho. Tô revendo Modern Family, porque eu já vi há muito tempo. Tô reassistindo tudo de novo. Mas eu não sei mais que série boazinha pra te indicar, não. Isso aí você tem que ver com a Aline, na verdade.
Estamos aqui esperando sair a próxima temporada de Upload.
Mano, uma parada que eu... Próxima temporada de Upload, que eu quero saber que merda que tá acontecendo naquela série, cara. Cara, uma curiosidade pra mim, cara. Eu vejo que... eu sempre falo isso pra Marcele e falo isso de você. É que eu falo que vocês são minha família preferida. Eu acho uma famíliazinha muito gostosinha. Eu adoro o Gael, eu adoro todo mundo. Eu acho o Gael a coisa mais bonitinha do mundo. E eu queria saber, cara. Eu acho ele um moleque muito sagaz, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, cara. E, cara, como foi esse... vocês planejaram ter o Gael ou não? Ou aconteceu? Porque
não.
É normal também a coisa.
Planejamos
foi
muito.
Algo planejado?
Planejamos muito.
Que legal, cara.
Na verdade, quando a gente resolveu ter o Gael, a gente já tava junto há 10 anos e a gente esperou a Marcela terminar a faculdade dela pra poder engravidar, porque seria muito complicado final de faculdade com estágio, TCC e não sei o que e tal, que a gente esperou dar uma certa estabilizada na vida e aí falou, bom, agora é a hora, beleza. E a hora que ela terminou a faculdade, a gente teve aquele período de ficar tentando, sabe? De marcar dia, da ovulação e todas essas coisas. Foi um período de tentativa mesmo. E levamos um tempo então pra conseguir, inclusive, viu, princesa? Não foi baba, não.
Isso é uma parada muito doida, né, cara? Porque eu vejo muita gente falando isso. Tipo, eu me programei pra ter meu filho e foi não aconteceu. A gente ficou tentando vários dias, meses e anos. E aí a pessoa que tá lá dando uma transada na brincanagem engravida de uma hora pro outro. Será
não.
que isso também não tem a ver com um pouco da pressão que você tá ali naquele momento? Será?
Cara, não. Eu não sei. A gente chegou a cogitar a possibilidade de que a gente não pudesse ter filho. Então a gente foi fazer exame, porque a gente ficou um tempão tentando e nada, entendeu? E aí, assim, a gente foi fazer exame. Primeiro eu fui fazer o exame, aquele exame babaca, né, cara? Que você vai fazer no copinho, tá ligado? Aquela situação toda bizarra, mas não tinha nada errado. Aí a Marcela tinha que fazer um exame também. E é um exame com um nome complicadíssimo, que eu não vou conseguir agora, só a Marcela pra conseguir me lembrar. Um espectrossaltinopingografia, um negócio assim. Que tem que injetar um contraste no negócio pra poder tirar umas chapas, raio-x, sei lá o quê. E aí, eu lembro que o médico falou, ó, quando faz esse negócio, abre tudo aí, libera os negócios, tudo, na sequência você vai ficar grávida.
Vai
não deu
vai.
Outra, cara. Foi isso mesmo. Fez o exame e logo depois a gente descobriu que tava grávida.
Porra, e a galera aí gastando o preço de um Celta pra fazer a inseminação artificial.
É só ir fazer esse exame
que o Escobar não sabe o nome, com contraste que tudo dá certo.
É bom porque a gente não tá indicando nada, porque não sabe o nome do exame, então não pode dar dica pra ninguém. Mas esse aí, ó, fala, pergunta qual que é o exame de nome complicado, que o seu médico vai te indicar.
Cara, tu sabe que eu só fiz esse exame de esperma uma vez, né? E, cara, foi uma situação bem merda, porque o lugar que eu fiz foi uma clínica que eu acho que ela não tava muito preparada pra isso, cara. Eu cheguei lá,
pronto.
Eu juro por Deus.
Era um banco de sangue. Você foi, entrou e falou, eu quero fazer aqui agora.
Aí me expulsaram, né?
Puta que pariu. A clínica não tava muito preparada. Ficou todo mundo no corredor assustado porque eu tava lá.
Porra, eu fui lá no banco de sangue, porra, e todo mundo ficou me olhando estranho porque eu fiquei num canto tocando punheta.
Só porque eu tava pelado no meio do laboratório.
Puta situação de merda. Mas não foi isso não, cara. Ai, graças, eu não tive filho, já roubei aquela criança no Guanabara, então tá tudo certo. Mas o exame que eu fiz, cara, eu lembro que eu cheguei e a mulher me deu um potinho, normal, aquele potinho tipo de fazer exame de fezes, sei lá. E eu falei pra ela, tá bom, e onde é a cabine? E ela falou, não tem cabine não, é aquele banheiro ali. Só que o banheiro era o banheiro da recepção, viado.
Ah, não!
Tá ligado?
Preciso.
Não, eu juro por Deus. Não tinha uma revistinha, não tinha nada. Era na força do ódio. Aí eu comecei a abrir o celular pra procurar a coisa, né? Meu irmão... uma loucura. E eu não conseguia, cara. Mas eu lembro que quando... Porque tu tava ali, né? Tentando fazer um serviço. E você tava na recepção de uma clínica. Então toda hora você ouvia um... uma tosse de uma véia. Umas coisas que não são muito atraentes. Cara, eu lembro que quando eu tava quase conseguindo, alguém pegou e fez assim na porta do banheiro. Vai demorar muito aí! Caralho, puta que pariu, cara. Eu falei, pronto, agora nunca mais eu vou usar, né? Aí consegui fazer o serviço, entregar lá. E de repente o cara tava esperando, porque ele era o próximo a fazer isso também, né? Aí depois eu fiquei pensando, ou seja, quanta gente se masturbou dentro daquele banheiro, cara.
Que não é um ambiente preparado para isso. Aliás, eu não sei exatamente como funciona um ambiente preparado para isso, né? Imagino que exista alguma espécie de higiene específica. Mas pensa que no seu caso, o cara bateu na porta, ele só podia querer dar uma cagada. O cara só estava apertado para ir ao banheiro.
Sim.
Olha que situação bizarra, velho.
Na verdade, no meu caso, seria melhor ter me masturbado no banco de sangue. Eu acho que eu teria mais facilidade do que naquele banheiro desgraçado, cara.
E seria mais higiênico também. No banheiro é foda, né, velho?
Cara, exame. Você falou de exame, cara. Você sabe que quando eu era criança eu fiz um exame pra testar, porque eu era sonâmbulo? Um exame que você dorme com uns eletrodos na cabeça?
Tipo o Instituto do Sono, essas paradas?
É isso, cara. Eu lembro que eu era criança e eu tinha muito problema de sonambulismo, assim, mesmo. A minha família tinha como um todo. Hoje em dia eu falo dormindo quando eu tô muito cansado, mas eu não saio mais andando por aí. Mas na minha família era nível assim, cara. Eu já fiz xixi na geladeira quando eu era criança. A minha irmã já abriu a porta do corredor pra fazer xixi no corredor, sabe? Minha família botava trava na janela com medo da gente acordar de noite e abrir a janela.
Esse nível. Já fui parar no banco de sangue durante a noite.
Sim, de repente tava me masturbando lá.
Exato.
Mas aí eu lembro que eu fiz um exame, cara, que eu era criança, que é um exame terrível, porque você tem que dormir no lugar, mas você dorme num lugar que não é na sua casa, numa maca, com a porrada de eletrodo na tua cabeça, que eles prendem
um pouco
com uma massinha no cabelo. Caralho, foi uma merda. Mas e pior de tudo é que eu acordei no meio do teste de sonambulismo sonâmbulo e arranquei todos os fios da minha cabeça.
Mas
ou eles acharam que eu era muito sonâmbulo, ou o diabo tava no meu corpo.
Mas o teste foi um sucesso, então. Se você levanta e arranca o negócio dormindo, os caras já podem fechar.
Não,
é sonambulismo. Beleza, pode ir embora.
É sonâmbulo mesmo, tá confirmado. Eu, na verdade, nem sei pra que era essa porra desse exame, cara. De repente, minha mãe tava me enganando pra outra coisa, não sei dizer.
Só queria tirar de casa por uma noite.
Você já fez algum exame escroto além disso, cara? Algum exame
não.
Assim?
Princesa, eu sou um caso raro aqui. Eu tenho 41 anos agora. Eu nunca quebrei osso nenhum. Eu nunca tive nenhum problema loucura. Assim, sabe? Tipo, muito sério. Mentira, quando eu era muito pequeno, eu tinha um problema. Eu tenho bronquite, né, cara? Sempre tive. E quando eu era muito pequeno, eu passava muito tempo internado, porque eu tinha crise severa
eu também,
de bronquite.
Cara. Eu também.
Então
eu
meus também. Pais falam que eu passava mais tempo no hospital do que em casa, saca? Eu, tipo, de não ter mais onde picar a criança pra botar soro e ter que botar soro na testa do bebê, porque ele já tá com as veias trucagadas. Então, tem
Eu tenho essa lembrança também.
Mas via de regra, eu não sou uma pessoa que teve muitos problemas médicos, assim.
Mas você tem uma facilidade que tu não joga bola, então tu poupou na tua vida muitas fraturas por conta de esporte.
Você está maluco, princeso. Digo mais, sou canhoto e bom de bola, tá? Não é por nada, não.
Porra, então, olha só, eu vou ter que acreditar nisso por uma coisa. Não existe canhoto mais ou menos. Ou o canhoto joga direitinho ou ele não joga.
Ou não, ele não tem a menor noção do que tá fazendo.
Exatamente. Exatamente. É o canhoto que nem lembra que é canhoto e chuta com a direita, sabe? É esse tipo de pessoa.
Não.
Caralho, princeso, tá aí uma curiosidade que eu não quero
princeso,
saber.
Princeso, canhoto, pezinho 38, pé de anjo, meu amigo. Aqui é habilidade pura.
Pega na bola bem, né? Eu também calçava por aí.
Mas eu cheguei até quando eu era moleque. O meu pai... meu pai sempre jogou bola também. Meu pai, meu avô. Tal, pessoal bem ligado, assim. Então, quando era moleque, eu cheguei, fui fazer peneira, fui, sabe, essa coisa toda.
Caralho!
Meus 14, 15 anos, entrei no time aqui no Nacional, aqui em São Paulo, jogava de lateral esquerdo, mas chegou uma hora que a vida cobra, tá ligado? Você tem que decidir se você vai continuar fumando ou jogando bola, sabe essas coisas assim? Eu falei, foda-se esse negócio, nem tô muito afim.
tem que abdicar de muita coisa mesmo. Eu digo que eu também fiz esporte até uma época da minha vida. E tinha que abdicar, né? A galera ia saindo da minha idade, eu tinha que dormir pra treinar no dia seguinte e tal. Eu tinha que ter... Ainda mais que meu pai é professor de educação física e técnico de futebol. Então tinha uma cobrança muito dentro de casa, né?
Mas você acha que o fato de eu jogar bola é surpreendente? Então agora eu vou explodir a sua cabeça, ok?
Eu sou campeão sub-20 de seleção brasileira. Aí tu vai, caralho!
Aí é foda, né? Mas não, preciso, presta atenção. Até uns 10 anos, mais ou menos, eu fiz ginástica olímpica. Ia competir, a puta que pariu. Porque a escola que eu estudava, no colégio particular, você tinha os planos de educação física à parte, né? Você tinha aula de educação física, tal, não sei o quê. Mas você tinha os cursos que você podia fazer. Então eu fazia ginástica olímpica, fui competir no ginásio do Ibirapuera, a puta que pariu. Mas aí quando eu passei da quarta série, eu já tinha idade suficiente pra fazer um outro esporte, que é o que eu sempre quis fazer, que era jogar basquete. E aí pode parecer muito irônico, levando em consideração que eu tenho 1,20m, mais ou menos. Mas, cara, joguei basquete até os 18 anos, brother. Jogava em time de escola, fazia campeonato estadual. Ganhei campeonato estadual mais de uma vez, com esse tamanho
caralho,
todo.
Cara.
Mas se eu fosse falar qual esporte você manja mesmo, eu jogo bola muito bem, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas esporte mesmo, meu esporte é basquete, cara.
A única coisa que o Escobar esqueceu de contar é que ele foi campeão disso tudo, já com 40 anos e jogando com a galera de 10. Aí ele era o mais alto da galera, tinha maluco, dois ou três que não eram mais altos que ele.
O maluco barbado, né, jogando com os moleques de 12 anos pra conseguir uma vantagem.
Cara, eu vou te falar que eu nunca tive talento pra jogar basquete, cara. E olha que quando eu era moleque, eu tentava fazer todos os esportes que eram possíveis. E até é engraçado falar que eu nunca tive talento pra jogar basquete, porque com a minha turma do colégio, nós fomos medalha de prata no intercolegial de basquete.
Cara. Olha aí.
O que é inacreditável, porque provavelmente o jogo deve ter sido 4-2. Porque com aquelas equipes que estavam jogando, no máximo foi um resultado, no máximo, de uma goleada de futebol, cara. Mas a gente participava mais por aquela coisa de estar na quadra ali no colégio, né? Você era do time dali da tua sala e tal, e era legal, a gente gostava dessa parada. Sabe um esporte que eu gosto muito? Eu acho que eu nunca comentei, faz muito tempo que eu não jogo, cara. Eu gostava muito de jogar vôlei, cara. Aí é a piada também, porque eu sou baixo.
Exato, a gente tem mais ou menos a mesma altura, né? 1,65m,
sim,
mais ou menos.
É, por aí.
Por que a gente gosta dessas coisas? A gente vai ter virado jockey, não jogar basquete, jogar vôlei.
E olha que tava muito perto de eu virar jockey, né? Porque a minha família, parte de pai do meu pai biológico, eles treinam cavalos de corrida no Jockey Clube do Rio. Então eu poderia ter virado um jockey, mas não. E incrivelmente deveria ter virado, né? Já que meu nome significa amigo dos cavalos. Eu não tenho nenhum cavalo amigo meu.
Não que você saiba, pelo menos.
Que eu saiba, pelo menos.
Cara, mas a gente que é baixinho, a gente tem um fator atenuante aí, ou relevante, que a gente só consegue jogar determinados esportes em posições específicas, não é verdade?
É isso que eu ia falar. Eu ia falar que eu jogava vôlei, mas eu jogava normalmente na defesa ou como líbero.
Exatamente. Porque, eu joguei basquete a vida toda, mas eu era armador, porque é a única posição que me permite jogar mais ou menos com 1,65m. Se tentar for pivô, vão pisar na sua cabeça na primeira jogada.
Agora, pra parecer que eu sou um cara, né, mega elitista, você já jogou tênis?
Cara, eu já joguei tênis, mas nunca foi assim, tipo, não sou treinado no tênis. Eu já tive algumas oportunidades, mas é, assim, tipo, bem mais ou menos, tá ligado?
Pô, vou te falar que teve uma época que eu joguei bem improvisado aqui no meu condomínio. Tem uma quadra de futebol, e ela tem aqueles buracos pra colocar, né, rede de vôlei e tal. E a gente improvisou pra fazer ali, né, uma quadrinha de tênis pra brincar. Era uma parada que eu gostava muito, cara. Mas o problema é que o ombro ia pra casa do caralho, né? Ficava com um braço desse tamanho e o outro fininho também. Tinha isso.
O que
isso
poderia
também
te ajudar, pelo menos quando você foi fazer o exame lá naquele banheiro improvisado, de repente poderia ser uma vantagem você ter um braço desse tamanho.
Ou não, porque eu poderia acabar arrancando o meu pau. Né?
É uma possibilidade.
De tanto ódio, né, que eu ia estar daquela situação desgraçada que eu tava vivendo. Cara, tu falou de irmão. Você tem quantos irmãos, cara?
Eu nunca tenho perguntei. Um irmão. Uma irmã.
Isso é curiosidade minha.
Eu tenho uma irmã, né?
Tu é o mais velho?
Meu irmão e uma irmã, eu sou o mais velho. O meu irmão, o Fábio, tem 4 anos a menos do que eu. Então ele tá com 37 agora. E a Sabrina tá com 32.
Ah, tá bom, não é uma diferença tão grande também. Eu e meus irmãos também não estamos com uma diferença tão grande. Fica aí uma ideia, cara. A gente tinha que fazer um programa pra chamar uns irmãos um dia, hein, cara? Seria interessante, cara.
Ah, cara, eu tentei chamar a Sabrina já pra gravar um episódio uma vez, mas ela não animou muito.
Ah, mas vamos insistir, porque um dia isso sai, seria um programa muito divertido pra ter essas histórias, né? É, na verdade, como eu falei, eu pretendo chamar meu irmão aqui, e se eu conseguir chamar minha irmã aqui, vai ser uma vitória em Cristo também. Ela tem 3 filhos, é difícil, mas eu espero que isso um dia aconteça. Cara, a gente tá indo quase pra 1 hora de programa, acredito. É, só nós dois conversando, e a gente tava falando aqui, será que a gente vai conseguir conversar uns 20 minutos?
Ah, mas se deixar, vai mais uma fácil. A gente nem falou dos trabalhos insólitos, que era uma coisa que eu achei que ia ter nesse programa.
Não, mas a gente, isso não quer dizer que é a sua primeira e última vinda aqui, isso não quer dizer nada. Você pode vir aqui de novo e a gente falar um dia só sobre trabalho.
Maravilha.
Só sobre essas merdas que acontecem.
Mas, aguardarei, cara, esse convite ansiosamente.
Cara, eu fiquei pensando pra caralho numa pergunta pra te fazer no final do programa. Em base, assim, pros meus convidados. E eu lembrei, cara, que há muitos anos atrás, infelizmente eu perdi isso, deve ser uns 20 anos atrás, existia um serviço na internet que você enviava um e-mail pra você mesmo 20 anos depois.
Caraca.
Só que eu perdi, logicamente, o acesso ao e-mail que eu tinha naquela época.
É
óbvio.
Mas,
cara, eu fiquei pensando em como seria demais eu receber um e-mail meu 20 anos atrás, sabe?
Sim.
E seria quase como uma cápsula do tempo, basicamente. Aí eu fiquei pensando, cara, se você pudesse ter uma caixa, uma cápsula do tempo, pra colocar algumas coisas que são importantes pra você, ou que você acha que algumas pessoas lá na frente precisam saber. Por que eu tô falando importante pra você? Porque pode ser alguma coisa do Gael, alguma coisa que remeta a você, a Marcela, a tua vida, ou qualquer coisa assim. Ou algo que você gostaria de mostrar pra alguém daqui a sei lá quantos anos. O que você colocaria dentro dessa caixa, mano?
Porra, que pergunta, essa pergunta, né? Complicadíssima,
complexa,
cara.
Complexa, né?
Porque enquanto você tá falando, eu já tava pensando aqui no que o meu eu de 20 anos atrás diria pra mim hoje. Mas você foi pra outro lado, no que eu quero falar
pra outro lado.
O eu daqui a 20 anos. Cara, isso é muito complicado, bicho. Porque eu acho que a gente muda muito no espaço de tempo, porque quando eu tava pensando nessa primeira possibilidade, né, no meu eu de 20 anos atrás, eu era uma pessoa muito diferente.
Mas a gente pode falar dessa possibilidade também, porque foi nisso que eu comecei a pensar também, entendeu? No que eu era. Porque eu tava curioso de verdade, porque assim, Escobar, até te interrompendo, quando a gente pensa no nosso eu de muito tempo atrás, é lógico que a gente lembra que a gente mudou.
Sim.
Mas a gente não tem o detalhamento disso, que a gente não tá vendo com ricos detalhes, que a gente tá pegando um espaço de tempo maior.
Exato.
E o que me deu o pesar é que eu queria ver o que eu tava acontecendo na minha vida com detalhes daquela época, que provavelmente hoje eu não vou lembrar, mas que se eu lesse, ia me remeter àquele momento, entendeu?
Então, e é por isso que eu acho que talvez mandar uma mensagem pro meu eu daqui a 20 anos pode ser muito complicada, porque eu não consigo imaginar como o meu eu daqui a 20 anos vai estar e quais as coisas que ele precisa saber que são importantes agora. Provavelmente ele já vai estar com Alzheimer, então ele vai precisar saber de muita coisa, porque ele não sabe mais com quem ele tá falando, ou quem ele é, mas a parte disso, eu acho que o recado é que a vida pode ser da hora, tá ligado? Porque juntando tudo agora, o meu eu de 20 anos atrás com o meu eu de 20 anos do futuro, tá? Eu lembro que o meu eu de 20 anos atrás, ele não tinha um plano de vida. Ele não esperava chegar até os 41 anos. Verdade seja dita, a Marcela já me falou isso várias vezes. E eu falo, a Marcela me salvou, assim, salvou a minha vida. Eu era um cara muito perdido, muito estragado há 20 anos atrás, sabe? Tava, tipo, perdido nas drogas, tava, tipo, vivendo a vida a 1 milhão. E eu não tinha...
Foi depois da Marcela, então, que começou a entrar nos eixos.
Ah, não, eu comecei a entrar nos eixos tem bem pouco tempo, cara. Já não é tanto tempo assim, não. Eu não tinha uma preocupação. Eu lembro nitidamente de achar que um trabalho, que você tenha um emprego das 9 da manhã às 6 da tarde, seria uma coisa horrorosa. Que construir Sofrido. Uma família seria uma coisa assim que não era pra mim e todas essas coisas. E agora com 41 anos, eu tenho muito prazer nessas coisas, em ter uma vida estável, em ter, sabe, tipo, um bom emprego, ter a minha família, conseguir manter o meu padrão de vida, poder fazer as coisas que eu gosto, sem estar desesperado mercado, poder tocar com a minha banda, poder ter o meu podcast e ainda assim ter tudo funcionando nos eixos e tal. Então eu mudei muito nesse sentido. Eu não sei se eu daqui a 20 anos vou ter evoluído mais nesse sentido ou vou ter virado um porra louca de novo que eu era há 40 anos atrás, em consideração aos 20 anos do futuro. Entendeu? Ficou confuso, mas a ideia é essa aí.
Ficou, mas então eu vou facilitar. Se você pudesse botar algum objeto para que o Gael tivesse acesso daqui a 20 anos. Melhor assim?
Pra falar sobre mim. Significativo meu, pra falar sobre o pai dele.
Qualquer coisa que você acha que seria importante pra ele. Um objeto ou qualquer coisa. O que, que você colocaria dentro dessa cápsula? Acho que é mais fácil falar com o Gael do que falar com você.
É mais fácil. Eu provavelmente, eu tô olhando pra ele aqui agora e eu provavelmente colocaria o meu violão nessa caixa imaginária. Porque fala muito sobre quem eu sou, fala muito sobre momentos que a gente tem junto. É muito engraçado que a gente tá fazendo qualquer coisa, tá? A gente tá agora aqui batendo papo e gravando. Se nesse exato momento eu pegar o violão e começar a tocar alguma coisa, o Gael vai descer correndo lá do quarto dele, porque ele é incapaz de ouvir o som e não vir ver o que tá acontecendo. Então, que da mesma demais, forma cara. Que foi uma coisa muito importante pra mim, pra como eu me vejo e ao longo da minha vida, eu sei que vai ser uma coisa muito importante pra ele e quero que seja uma coisa muito importante pra ele também. Então, se for juntar tudo em um objeto que tem toda essa mensagem, toda essa história, eu acho que é isso.
Porra, então eu acho que ficou melhor o objeto do que você falar com você mesmo e falar com o Gael, né, cara? Porque o Gael ajuda. Nada mais é do que a perpetuação de você nesse planetinha, cara. Então é basicamente isso, né? A gente tenta... É lógico, eu não tenho filho, né? Eu tenho sobrinho e tal, mas a gente tenta sempre usar dos nossos exemplos pra fazer com que a pessoa... com que aquele serzinho ali seja a melhor pessoa que a gente puder fazer ser, né, cara? Assim, eu falo, não sou pai, eu sei que é um sentimento completamente diferente, mas é um sentimento de amor que eu tenho muito grande pelos meus sobrinhos, de cuidado também, e eu acho que é isso, né, cara? A gente passar o melhor da gente, né, pra eles, né?
É, e é muito louco, princeso, porque é uma tentativa e erro monstruosa, assim, sabe? Quando... todo mundo tem os seus traumas de criação, né? As coisas que você acha, que você lembra de ruim, da sua criação, que seus pais fizeram e tal. E a primeira decisão que você tem quando você tem um filho é falar assim, eu não vou cometer os mesmos erros que eu acho que meus pais cometeram. E você define isso muito claro pra você.
Mas é o caminho mais comum, né?
É, só que aí você percebe, né? Que você começa a errar de outras formas, tá ligado? Até o momento que você tem um estalo, e isso acontece de repente, e você fala, tipo, meus pais não tinham ideia do que eles estavam fazendo também. Eles estavam jogando o melhor que eles podiam. Eu lembro do dia que a gente foi levar o Gael pro primeiro dia de escolinha dele. O Gael teve que ir pequeno pra escolinha, porque a Marcela tinha que voltar pro trabalho, e todas essas coisas, né? E eu lembro do primeiro dia de escolinha dele e eu chorava copiosamente, muito, pela ideia de ter que deixar ele com estranhos e tudo isso.
Sim, porra, deve ser maluco isso.
E aí, cara, nesse dia me caiu uma ficha, vai parecer muito babaca o que eu vou falar, tá? Mas isso realmente foi uma ficha que eu falei, cara, em algum momento eu já fui o Gael da minha mãe, tá ligado? Tipo, tudo isso que eu tô sentindo agora, a minha mãe já sentiu. Nesse dia eu liguei pra minha mãe pra falar, mãe, te amo, um beijo e tal, porque foi uma ficha que caiu, literalmente. É muito louco como essa relação de paternidade muda não só o que você quer passar pro seu filho, como você tava falando, que você quer dar o seu melhor e tal,
sim,
mas faz com que você veja com muitos melhores olhos também a criação que você teve e o que os seus pais fizeram pra você, porque você percebe, sim, que a gente tá, tipo, só tentando fazer o melhor que consegue, tá ligado?
É, e entender que muitas vezes eles estavam numa situação muito mais adversa do que a nossa, né, ou a sua como pai hoje, né, cara?
Sim,
assim, tendo que enfrentar uma situação muito mais adversa, muito doido isso, cara.
Muito louco.
Mas é isso, cara. Nós somos frutos dos nossos pais e eu costumo dizer que nós somos fruto de todas as coisas boas e ruins que aconteceram com a gente, né? É o que torna a gente quem nós somos hoje. E a gente espera que sejam os nossos filhos ou sobrinhos, eles aprendam se machucando o mínimo possível, mas a gente sabe que isso vai acontecer no caminho, né?
Por mais que a gente tente evitar, a gente espera que seja melhor, mas a gente tá sempre também na insegurança de que alguma merda aconteça.
É isso, mas não vai acontecer mesmo. merda. Eu acho que esse programa rendeu muito mais do que eu pensei. E aí você vai ter que voltar aqui, Escobar. Eu já vou adiantar isso no primeiro programa, que nem é um programa piloto. É um programa 01 mesmo, entendeu? E eu quero que você volte porque eu quero te perguntar muito mais coisa e a gente tem muito mais coisa pra falar. É, eu já falei isso diversas vezes, assim. O Escobar é muito doido, né, cara? Porque a Podosfera me deu o prazer de conhecer pessoas que eu gosto demais, assim, que eu tenho muito mais contato com muitos amigos próximos. É, eu tô falando, você é um caso, Johnny, Flávia, a Marcela, pô, o Gael, eu tô falando. É como se, sabe? É como se eu fosse o tio do Gael, cara. Entendeu? Pode crer, assim, eu tenho um carinho por ele, é de verdade dessa forma. Então, assim, quando ele aparece e fala com a gente, é muito legal ver isso. Então, cara, eu espero que vocês tenham gostado do programa. É, a gente vai continuar com esse projeto. A gente ainda não sabe a periodicidade que ele vai sair. É, ele tá saindo agora, vai sair amanhã, na verdade, pra você saber que ele tá sendo gravado um dia antes dele ser postado de fato. É, então nós vamos receber novos convidados, outras pessoas, eu espero que vocês gostem. O próximo programa, provavelmente a gente vai fazer uma live aberta, onde vocês também vão poder participar e perguntar coisas para quem a gente estiver conversando, e até enriquecer mais o nosso papo, tá? Mas o formato, a princípio, vai ser esse. Eu e uma pessoa conversando dentro do meu castelo. E é isso, cara. Ô, Escobar, eu vou pedir duas coisas para você, cara, mas eu vou pedir para você dar a sua arroba e no final do programa, dá a sua arroba, eu vou pedir para você falar as suas redes sociais, cara, e no final eu vou pedir para você se despedir da galera, mas depois eu vou falar as minhas redes sociais, então vai você primeiro.
Eu queria agradecer o convite, foi uma honra estar aqui no primeiríssimo programa, no primeiríssimo episódio, não só piloto, mas programa 01, como disse o Princeso, gostei muito da conversa, espero que quem esteja ouvindo goste também, um beijo enorme para todo mundo que aguentou a gente até agora, e como eu falo todo o programa, para quem quiser, eu estou em todas as redes sociais, minha arroba é arroba @BellinEscobar, B-E-L-L-I-N Escobar. Na dúvida, se você não sabe, não conseguiu entender muito bem, procure por lindo, inteligente, humilde, porque esse é quem eu sou. Um beijo enorme, muito obrigado e boa noite pra todos vocês.
É isso, cara. O meu, vocês já sabem, arroba Felipe Passos com dois L's, tanto no Twitter quanto no Instagram. No Twitter, se você pesquisar Princeso, você me acha. Você fala do B-E-L-L-I-N Escobar e toda vez eu falo, se você pesquisar Princeso no Twitter, você me encontra.
Tá vendo? Todo mundo tem seus vícios.
É isso. A princípio, se quiser falar com a gente, pode ser pelas redes sociais ou pode mandar um e-mail pro Poucas Trancas... contato, arroba... Eita, caceta! Os Poucas Trancas @gmail.com, tá? E manda um e-mail lá pra gente. E se tiver sugestão de alguém que você quer, vem aqui no nosso castelo pra conversar um pouquinho comigo, manda aí pra gente que a gente tenta chamar ele, tá bom? Então tá bom. Eu não vou me despedir de vocês porque eu vou pedir pro Escobar fazer isso.
Ih, rapaz, olha o cara querendo abusar do convidado, meu irmão. Que palhaçada é essa?
Não tem como, cara. Porra, eu repito isso toda vez que você faz porque isso já se tornou uma coisa muito característica.
Temos que manter as velhas tradições. Mas eu vou falar uma coisa, precisão. Não vou voltar em episódios futuros só pra dar tchau pra todo mundo. Então você dê um jeito melhor de encerrar esse programa, tá bom?
Deixa comigo. Os próximos eu gravo isso.
Mas até lá, um beijo enorme pra todo mundo. Foi um prazer ter vocês aqui. E tchau pra vocês, hein?
Valeu, até o próximo do Castelo do Princesa.